Estamos de volta aqui na CBN com Gestão de Empresas, sempre lembrando que a entrevista que você ouve aqui, neste momento, você pode acessá-la novamente lá pelo meu blog. Você pode acessar pelo blog que está hospedado em odiario.com/blogs/Marçal Siqueira, sem cedilha, como pode acessar direto pela página da CBN, no cbnmaringá.com.br. Pode seguir-nos no Twitter e acompanhar lá a movimentação a respeito deste assunto, twitter.com/Marçal Siqueira. Amaury, quais são os números hoje gerados pelo cooperativismo no país?
Ó, interessante, Marçal. Até ontem eu entrei no site da OCB e puxei alguns números extremamente interessantes. Primeiro que no país nós temos 13 ramos distintos de cooperativa. Agropecuária, educacionais, trabalho, saúde, consumo, habitacional, serviço, mineração, crédito, turismo e lazer, infraestrutura, transporte e especiais. Né, as cooperativas aí que envolvem outras atividades que podem ser enquadradas. A OCB, hoje ela mantém regulares no seu portfólio 6.652 cooperativas regulares junto ao sistema. Ela gera hoje em torno de 298.182 empregos diretos. Hoje nós temos um número de aproximadamente 9 milhões de associados. E o sistema cooperativo representa hoje 6% do PIB brasileiro. Quando você compara, né, por exemplo, a nossa população com a população americana e observa o número de participantes do cooperativismo brasileiro, 9 milhões, em comparação com o americano, que é de 77 milhões, então nós temos muito por crescer ainda nesse segmento. Quando você pega como referência cooperativas de crédito, especificamente, cooperativas de crédito, os números são bem interessantes. No Japão, o cooperativismo de crédito representa 10% da movimentação financeira do país. Na Alemanha, 20% da movimentação financeira do país. No Canadá, 40%. Na França, 43%. E sabe quanto é no Brasil? Apenas 2% da movimentação financeira, ela é gerida pelas cooperativas de crédito. Então nós temos aí um universo muito grande a crescer e um número de pessoas a conscientizá-las a respeito dos benefícios e das vantagens de uma associação e de uma cooperativa.
Ou seja, tem muito campo para se crescer ainda o cooperativismo.
Com toda certeza, muito campo.
E quando se fala do cooperativismo na área financeira, então, nem se fala.
Nossa,
né?
Então nós estamos engatinhando no processo. Estamos ainda com números...
Se a gente olhar, como você disse aí, para países como a França, que 43% já movimenta o seu dinheiro em cima de cooperativas de crédito, né?
Com toda certeza. Então nós temos muito que crescer nisso ainda.
Ao participar de uma cooperativa, o poder competitivo de quem participa aumenta?
Aumenta. Ele tem a vantagem nas compras, ele tem a vantagem na comercialização, ou seja, ele compra em quantidade e vende em quantidade. Então tudo isso facilita o cooperado na comercialização, na exposição, né, na interseção dos seus produtos, né?
Bom, a gente fala aí de vários donos de um único negócio, né? Mas é preciso ter líder, obviamente, para gerir isso, né? Onde todo mundo manda, ninguém manda.
Exatamente.
Né?
Então isso vem de encontro àquela premissa do padre Theodore Amstead, que foi o precursor do cooperativismo, né, no sul do país. Ele diz, se uma pedra cai no meio de um caminho e um homem sozinho tenta removê-la, não terá êxito. Mas se 20 homens se unem sobre o comando de um deles, o que ele está dizendo? Tem que haver liderança. E essa liderança é que faz também a diferença para que uma entidade cooperativa ou associativa cresça ou padeça neste processo.
E na hora de definir o líder, também isso é por assembleia?
Por assembleia. Nas assembleias é que são definidas todos os processos de gestão. Então, a assembleia ela é soberana nesse processo. E o presidente executa aquilo que a assembleia definiu. Então, nós trabalhamos sempre a pirâmide invertida, né? Então, o presidente está, você pensar num triângulo de ponta cabeça, na sua pontinha, lá no ápice, é o presidente, e na base são os associados, que é a Assembleia Geral, né? Então, o que elas definem, o presidente executa.
Para o consumidor, há benefícios quando ele compra, por exemplo, produtos de uma cooperativa?
Com toda certeza. Nós entramos naquela cadeia, naquele ciclo que ele está fomentando o desenvolvimento da economia local. Então eu vou no mercado e eu pego lá um produto, né, um suco, de uma marca da minha cidade, eu estou movimentando a minha cooperativa. Eu estou drenando, existe um produtor sendo beneficiado, ela vai aplicar esses recursos, ela vai gerar mais empregos. E quando eu compro um outro produto, o mesmo suco de uma outra empresa que não seja cooperativa, e todo esse resultado nós não sabemos aonde será aplicado.
E uma outra questão que talvez o mercado de produtos de cooperativa, ele não consegue competir com o mercado, às vezes, nacional, talvez também seja um pouco por falta de percepção de quem compra também, né? De imaginar que toda cooperativa é pequena. Hoje as cooperativas, elas são extremamente organizadas com seus padrões de qualidade, seguem todos os processos de uma grande empresa, né?
Não, hoje, se você pegar aqui na nossa região, né? Nós temos as duas maiores cooperativas do país, nós podemos, assim, dizer, né? Elas estão aqui na nossa região. E hoje o nível de qualidade, de preparação, o nível de equipamentos, um parque industrial é extremamente moderno. São equipamentos de ponta. A qualidade dos funcionários que lá trabalham passam por treinamentos constantes, o rigor, né? Dos padrões de saúde, de higiene. Então hoje os produtos de uma cooperativa, eles não perdem em absolutamente a nada para outros grandes grupos econômicos. E o consumidor tem que começar a acordar para consumir esses produtos.
Para a gente encerrar, obviamente que a gente está falando de um modelo que é extremamente grande, né? Quando você fala aí da participação no PIB nacional de 6%, a gente não está falando de pouca coisa, mas obviamente que seja associativismo ou seja cooperativismo, precisa ser gerido como uma empresa também, né?
Também, exatamente.
Como é que se separa isso, já que em algum momento eu tenho, como a gente falou do paradoxo lá atrás, alguém que é meu cliente, alguém que é meu fornecedor e alguém que é dono. Como é que eu faço para fazer essa roda andar como uma empresa, dando resultado para esse paradoxo aí?
Exatamente. Então vamos pensar o seguinte, né, Marçal? Toda essa parte da assembleia, vamos dizer assim, é a parte legal do processo. Uma vez que se afunila, cabe ao presidente ter um processo de gestão. E hoje, né, uma cooperativa, ela tem que, e assim como uma associação, para ter uma excelente representatividade, ela tem que se cercar de bons profissionais, executivos contratados, que vão dar um processo efetivo de gestão, ou seja, gerir o resultado satisfatório, uma vez que cooperativa, né, ela não pode obter o seu lucro, mas ela tem a sobra, para que nós possamos obter sempre o maior número de sobras. Então, cabe a essa gestão, e o cooperado tem que se entender, que nós não podemos ter gestões de uma maneira amadora. Eu sou um cooperado, eu tenho condições de participar de um processo administrativo. Porém, quando nós delegamos a isso, nós ficamos mais com a parte institucional, e todo o processo de gestão, nós temos esse critério de competência de gestão, os resultados são extremamente profissionais, mesmo porque os órgãos de classe fiscalizam de forma efetiva hoje as cooperativas, e nós temos como fiscalizar as associações.
Mauri, muito obrigado pela sua presença aqui na CBN, até uma próxima oportunidade.
Eu é que agradeço, Marçal, né, todo esse empenho, né, e gostaria aqui de deixar aqui o pensamento, né, do senhor Henry Ford, na qual ele dizia, né, que trabalhar um com o outro é melhor do que trabalhar um contra o outro. E quando nós juntamos, nós conseguimos desenvolver as nossas habilidades com competência. E o futuro do nosso país está exatamente no crescimento do processo de gestão cooperativa.
Perfeito.
Agradeço.
Ok. A Mauri Crosarioli, o nosso convidado aqui do programa. O programa teve produção do Lincoln Souza. Um ótimo final de semana para você. A gente retorna no próximo sábado com mais um Gestão de Empresas. Ótimo final de semana. Até sábado que vem.